Recurso ordinário número 1194, dígito 97, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, recorrente Auto Posto Shopping e o recorrido é o Evaldo Francisco Silva dos Santos. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrente reclamado, advogado Paulo Silveira de Mendonça Fragoso. É o 5 da ordem, recurso ordinário número 1194, dígito 97.
A nossa proposição inicial de voto é no sentido de conhecer do recurso, mas rejeitar as preliminares de nulidade da sentença e negar provimento ao apelo.
Concordo com Vossa Excelência. O advogado está aí para fazer a
Estou aqui
explicação?
presente.
Doutor Paulo, doutora Wanda, pela
Doutor
reclamação.
Bom dia a todos, bom dia, doutor João, doutora Wanda.
Está com a palavra, doutor.
Obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esse egrégio do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador relator João Leite, desembargadora Wanda, desembargadora Thaíse, eu vou me ater só à questão da eventual nulidade da sentença, que é a tese principal da recorrente, né? Esse processo trata-se de uma reclamação trabalhista, né? Movida por Evaldo Francisco da Silva, em face do Auto Posto Shopping, onde existiu a audiência inaugural no dia 2 de março de 2020. As partes não realizaram a conciliação, né? O Posto Shopping apresentou sua contestação dentro do prazo legal, juntando documentos, né? E como não houve a conciliação na audiência inicial, foi designada a audiência de instrução para o dia 20/4/2020, que é justamente o início do período da pandemia. E por esse motivo, essa audiência foi cancelada, certo? Em razão da pandemia do Covid, conforme certidão acostada aos autos. Posteriormente, foi designado pela vara, né, com o retorno das atividades do egrégio tribunal através do sistema virtual, foi designada nova audiência de instrução para o dia 4/9/2020, né? E na data e hora designada para a realização dessa audiência, a reclamada e o seu causídico não se fez presente, porque os mesmos se encontravam no escritório deste advogado, aqui no escritório, né? E nós estávamos com problemas técnicos na internet aqui do escritório e não pudemos participar da audiência. E, em razão de tal fato, foram juntados um requerimento aos autos, informando do ocorrido e pedindo a designação de nova data para a audiência de conciliação. Através desse requerimento, consta na petição de ID 762-E7-C1. Todavia, né, em que pese essa justificativa da ausência na audiência de instrução, o juiz ACOR proferiu a sentença, né, aplicando a revelia, a confissão de ficta, e sem sequer se manifestar sobre essa petição, informando sobre a impossibilidade de comparecimento à audiência. E, em razão de tal fato, praticamente todos os pedidos do reclamante foram julgados procedentes. Diante da decisão, nós interpomos o embargo de declaração, né, o qual não foi acolhido, sob o argumento de que haveria um lapso temporal entre a audiência e a sentença de 25 dias e que essa informação só foi acostada aos autos 3 dias antes da proclamação da sentença e que a parte poderia ter até enviado um e-mail para o juízo, né? E assim, conformado com essa decisão, nós estamos interpondo o presente recurso, né, objetivando a anulação dessa sentença, uma vez que entendemos, né, que essa justificativa seria válida por estar a mesma baseada no constante no parágrafo 4º do artigo 11 do ato conjunto deste egrégio tribunal, que é o ato conjunto GPCR número 03 de 30 de abril de 2020, né? E entendemos que, ressaltamos mais uma vez, que esse requerimento foi protocolado antes da sentença, né? No qual a gente informou sobre essa impossibilidade de comparecimento. E que consta também que informamos que tentamos contato com a vara via telefone e não conseguimos, né? Então, o nosso requerimento se baseia no parágrafo 4º do artigo 11 desse ato conjunto, que prescreve que o litigante não pode ser prejudicado caso justificadamente deixe de comparecer à audiência no dia e horário designados. E esse requerimento não foi observado inicialmente, só foi observado em sede de embargos, né? E eu peço vênias à Vossa Excelência para ler aqui o que consta no parágrafo 4º do artigo 11 desse ato normativo, que diz o seguinte: Diante da notória dificuldade de ordem técnica e prática relacionada ao acesso à internet, nem sempre é possível ou com qualidade nem sempre disponível ou com qualidade capaz de permitir a realização das audiências por meio telepresencial, os magistrados não devem aplicar penalidade aos litigantes que justificadamente deixarem de se apresentar no dia e horário designados ou que tenham seus acessos interrompidos no curso da audiência. Assim sendo, excelências, verifica-se que o parágrafo 4 do artigo 11 do ato normativo, ele apenas diz que a sua audiência teria que ser justificada, o que de fato ocorreu através do requerimento protocolado antes da sentença, ainda que tardiamente. Portanto, essa justificativa, ela deveria ser observada pelo magistrado, certo? Uma vez que no ato normativo não consta nenhuma especificação de quando e como ela teria que ser feita. Então, ela foi feita nos autos, né? Antes da aprovação da sentença, e nós entendemos que ela encontra fundamentada tanto nesse permissivo, bem como no parágrafo único do artigo 844 da CLT, né? Que prescreve que, por motivo relevante, o julgamento deverá ser suspenso. Outro ponto que merece destaque no presente processo é que, ainda que o reclamado tivesse conseguido adentrar na sala virtual na hora da audiência, às 11 horas, né, do dia 4/9/2020, ainda assim se restaria prejudicado, uma vez que a audiência foi iniciada de forma antecipada. Ela começou às 10h35, conforme se verifica na ata de ID 5738-E78, o que, por si só, já seria suficiente para anulação da sentença. Portanto, doutores julgadores, nós entendemos que o requerimento justificando a ausência da audiência de instrução interposto antes da prolatação da sentença, certo? Deveria ter sido apreciado por esse magistrado, entendeu? E acolhido pelo mesmo. E não sendo aplicado tão dura pena da confissão ficta, né? Com a procedência de praticamente todos os pedidos, havendo assim o cerceamento do direito de defesa do recorrente. Ademais, excelências, se existiam problemas técnicos referentes ao acesso à internet no dia da audiência, como é que poderia o recorrente enviar um e-mail para a vara, se não existia internet no seu escritório? E, por fim, né, a parte para ratificar, uma vez que nós estamos debatendo essa matéria em sede de recurso ordinário, né, para ratificar a impossibilidade técnica do recorrente em participar da audiência virtual, foram acostados aos autos um documento fornecido pelo técnico de farmácia que presta serviço ao nosso escritório jurídico, atestando que naquela data, na data da realização da audiência, o escritório passava por problemas no sistema de roteamento de Wi-Fi da internet, com interrupção da rede local, sendo necessária toda a reconfiguração do roteador Wi-Fi, do servidor Windows Service e a reconfiguração dos terminais de notebooks e desktops. Serviços estes só findaram por volta das 4 horas da tarde do dia da audiência. Então, nós entendemos, nós comprovamos a impossibilidade de participação na audiência através desse documento. Entendemos que o requerimento foi protocolado em tempo hábil, antes da sentença, né? E o pedido de redesignação da audiência encontraria-se fundamentado tanto no ato normativo deste egrégio tribunal, como no parágrafo único do artigo 4 da CLT. Diante do exposto, o recorrente pugna, Vossa Excelências, para que seja presente recurso ordinário conhecido provido, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença, reconhecendo-se como válida a justificativa apresentada, uma vez que a mesma encontra respaldo tanto na CLT como no ato normativo, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da nova fase instrutória. Termos em que pede e espera deferimento.
Bom dia a todos. João.
Foi bem esclarecido pelo advogado as questões trazidas no seu recurso ordinário. Veja só, em relação à questão da nulidade da sentença, considerando a justificativa quanto à ausência na audiência de instrução. A audiência de instrução foi designada para o dia 20 de abril, às 11 horas. No entanto, em razão da questão da Covid-19, houve adiamento e designação da audiência telepresencial para o dia 4/9/2020, às 11 horas. Na qual não compareceu o recorrente nem seu advogado, conforme noticia a ata correspondente. No dia 5 de setembro, o recorrente requereu do juiz a qual chamasse feita a ordem, designasse nova ordem de instrução, pedindo a desconsideração dos efeitos da revelia, com a justificativa de que ele não havia conseguido participar da audiência em razão de problemas técnicos com o sinal da internet no escritório do seu convite. Alegou que tentou, inclusive, via telefone, contato, mas que não conseguiu. Êxito quanto a isso. Observa-se nos autos que o réu não trouxe quando ele fez essa requerimento ao juízo, qualquer prova quanto às suas alegações. Ademais, o argumento é frágil na época de pleno uso da comunicação tecnológica, principalmente nas medidas adotadas pela esta corte para facilitar a comunicação das partes, pois, como disse o magistrado que proferiu a sentença, o requerente foi ter utilizado de outros meios para comunicar o fato alegado, um e-mail, o WhatsApp e os telefones indicados pelo site deste tribunal. Mesmo que não houvesse sinal de internet no escritório do patrão, poderia ter sido usado os citados meios telemáticos, inclusive. Então, ao entendemos que não houve a comprovação a tempo, na época em que foi feito o requerimento ao magistrado, de que, de fato, a justificativa quanto à ausência. É importante observar que, no recurso, apenas quando interpõe o recurso, é que o recorrente traz uma nota aqui de alguma empresa técnica relatando a ocorrência dessa situação de impossibilidade. Entendemos que, na realidade, a juntada desse documento é extemporânea, por conta que deveria ter sido feito quando, na época em que houve o fato que levou à impossibilidade de estar presente a assentada. A juntada desse documento agora, numa fase recursal, ao nosso ver, extemporânea, portanto, não estamos considerando esse documento. A questão da nulidade também, justamente por conta de não se entender como justificada a ausência, deve ser mantida os efeitos reconhecida revelia aplicada e, ao mesmo tempo, os efeitos por ela produzidos. É importante observar ainda que o magistrado, quando dá análise na sentença, ele até disse que, em relação aos títulos de referência ao jornal de trabalho, a sentença de deferir por considerar que inexiste nos autos prova documental apta a infirmar as alegações. Também se observa que o recorrente não comprovou que a jornada contratada com o autor seria alegada jornada 1236, nem assim não trouxe aos autos um instrumento coletivo no qual se fundamente para afirmar que a jornada era praticada pelo obreiro. Não houve prova quanto ao encerramento das atividades da empresa na qual trabalhava o recorrido, sem assim a mera alegação do término da atividade da empresarial não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na aplicação da pena de confissão. Então, estamos mantendo também a condenação a esses títulos. Quanto aos valores das verbas rescisórias, alega o réu que, embora o aviso prévio não tenha sido devidamente pago ao reclamante, o valor devido seria de 3.924, conforme o TST, e não o valor constante da condenação. Também pede que se considerem os valores referentes às férias vencidas proporcionais que foram constantes do TRCT. Faço análise. O valor do aviso prévio constante na planilha de cálculos, né, da vara, no montante de 4 mil, foi calculado de acordo com a Lei 12.506, considerando o trabalhador 12 anos de trabalho para o réu. Então, será o aviso prévio proporcional, na forma prevista na Lei 12.506. Com relação às férias vencidas proporcionais, mais um terço, o reclamante ficou no pagamento de R$ 8.686,42. Nessas férias, os cálculos, né, foi considerado, com base de cálculo, o valor de R$ 1.977,83, que foi a maior remuneração do recorrido, inclusive bem próxima da indicada pelo recorrente no TRCT. Então, portanto, entendemos que não há erro aqui no cálculo nem do aviso prévio e nem das férias que foram apontadas na liquidação do julgado. Por fim, sustenta ainda o demandado que a circunstância ter sido decretada a falência da empresa por si só, isenta no pagamento da multa. Embora o réu afirme que não pagou as rescisórias porque havia encerrado sua atividade, não há nos autos comprovação de decretação de falência por parte da empresa. Não há essa prova de que houve decretação de falência. Então, também deve ser mantido também o pagamento dessa multa do parágrafo 8º do artigo 477. Em razão de todo exposto, portanto, vamos no sentido de conhecer do recurso, mas rejeitar a preliminar nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao apelo. É o nosso voto inicial.
Eu estou acompanhando Vossa Excelência, doutor João, até porque o lapso de tempo para a iniciativa de comprovar que fez, ou de alegar no inicialmente, foi alegado que não, que estava com problema de rede lá no escritório, demorou muito. É razoável que pelo menos se exerça um ato dessa natureza dentro do prazo do próximo recurso, né? Pelo menos dentro dos 8 dias do recurso, mas extrapolou muito, já quase 20 dias, se eu não me engano, quando foi contado os dias aí, foram contados os dias. Então, só acrescentando isso, mas todo o arcabouço examinado por Vossa Excelência, eu estou plenamente de acordo. Doutora Thais?
Vou acompanhar o relator, doutora Wanda.
Pois não, é unânime.
Bom dia a todos. Bom
Bom dia,
trabalho. Bom
doutor Paulo.
dia, doutor Paulo.
Próximo é o 2 da hora.